Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina. Hoje é sábado, 19 de dezembro de 2015. Para todos, votos de um excelente sábado na nossa companhia. Votos também, já que estamos quase a chegar ao Natal, de boas festas. Na apresentação da emissão está, como sempre, Ana Guedes. A produção é do Mariano Bartolomeu. Transmitimos em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos também na internet em www.voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além das notícias do mundo no espaço de Angola, vamos falar da nova proposta de lei sobre a liberdade de religião, a crença e culto em Angola. Depois, na segunda meia hora, às 10 mais da música dos Estados Unidos. Para já, as notícias do mundo.
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. O presidente russo Vladimir Putin disse que o seu país poderá usar mais meios militares na Síria se isso for necessário, noticiaram agências noticiosas russas. As declarações de Putin surgem um dia depois do Conselho de Segurança da ONU ter aprovado por unanimidade uma resolução com um roteiro para a paz na Síria. O secretário de Estado americano John Kerry disse que há ainda diferenças sobre o futuro do presidente da Síria, Bashar al-Assad, apoiado pela Rússia e pelo Irão. A resolução não faz qualquer menção a essa questão. O secretário de Defesa americano, Ash Carter, disse que um ataque aéreo em que morreram cerca de 10 membros das forças de segurança iraquianas parece ter sido um erro envolvendo ambas as partes. Carter disse que um míssil disparado por um avião americano atingiu forças iraquianas perto da cidade de Fallujah, no centro do Iraque, uma cidade controlada pelo chamado Estado Islâmico. O Ministério da Defesa iraquiano disse que cerca de 10 soldados morreram no incidente que ocorreu ontem. O secretário de Defesa americano disse que o incidente vai ser investigado. Várias pessoas morreram quando um carro armadilhado explodiu numa rua da capital da Somália, Mogadishu. Testemunhas oculares disseram que a explosão foi acompanhada de tiroteio e que as vítimas parecem ter sido civis. Ontem, líderes nacionais e regionais da Somália terminaram 3 dias de conversações sobre o modelo a seguir em eleições no próximo ano. Está prevista uma nova reunião para o próximo dia 10 de janeiro. Os Estados Unidos disseram estar profundamente preocupados com recentes confrontos na região da Oromia, na Etiópia, que resultaram na morte de um grande número de manifestantes que protestavam contra planos para transformar zonas agrícolas em terra para desenvolvimento empresarial. Um porta-voz do Departamento de Estado disse que os Estados Unidos apelam ao governo da Etiópia para permitir manifestações pacíficas e para se empenhar num diálogo construtivo para tentar resolver problemas legítimos. A Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch disse ter provas que 75 pessoas morreram nas últimas semanas nesses confrontos. Uma destacada entidade governamental do Burundi disse que a União Africana irá violar a soberania do país se continuar com planos para enviar uma força de paz de cerca de 5 mil soldados para proteger civis e restaurar a paz. O conselheiro presidencial, Willy Nyamitwe, disse que o exército e a polícia do Burundi são capazes de proteger a população civil e assegurar a sua integridade territorial. O Conselho de Segurança da União Africana aprovou quinta-feira o envio de uma força de paz. O governo de Bujumbura disse que não irá consentir na entrada dessas tropas. No vizinho Ruanda, o presidente da Comissão Nacional Eleitoral disse que resultados parciais do referendo de ontem indicam que a maior parte dos eleitores aprovam uma mudança constitucional para mudar os limites a mandatos presidenciais. Isso significa que o presidente Paul Kagame poderá concorrer a mais mandatos quando o atual terminar em 2017.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Emissão vespertina em português, 19 de dezembro de 2015. Votos de bom sábado na nossa companhia. Consigo está a emissão vespertina em português da Voz da América.
A Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Em Angola, o Ministério da Cultura vai submeter à discussão pública uma nova lei sobre a liberdade de religião, crença e culto. Líderes religiosos afirmam que a nova proposta de lei não é suficiente para desencorajar o crescimento das seitas religiosas no país e apelam a que hajam estudos mais profundos sobre este fenómeno. Para nos falar sobre o assunto, temos a reverenda Diolinda Teca, secretária-geral do Conselho das Igrejas Cristãs em Angola, e o jurista Paulo Dens.
A proposta de lei sobre liberdade religiosa, crença e culto enumera, entre outras condições, obrigar as confissões religiosas a uma subscrição mínima por 60 mil fiéis e proibindo-as de cobrar por bênçãos divinas. O documento aprovado recentemente, durante a reunião da Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros, foi produzida pelo Ministério da Cultura, que desde maio esteve em consulta pública. A referida proposta resulta da preocupação manifestada pelas autoridades angolanas, sobretudo em relação ao crescimento no país de muitas seitas religiosas, algumas das quais representam, segundo o governo angolano, uma ameaça à estabilidade política no país. Segundo as autoridades angolanas, a nova lei é o primeiro instrumento sério que vai levar a sociedade à harmonia em matéria religiosa, sendo uma linha de conduta de cidadão. Por isso defendem ser fundamental que qualquer igreja estabelecida no país esteja de acordo com a Constituição. O governo angolano estima que mais de 1000 seitas religiosas funcionavam ilegalmente no país, tendo avançado com o seu encerramento compulsivo. A proposta de lei terá ainda de passar pelo Parlamento angolano e esta semana foi alvo de uma consulta pública que juntou diversas confissões religiosas em Luanda que analisaram o documento numa iniciativa do Governo Provincial de Luanda. Importa referir que nos últimos meses as autoridades angolanas, em concertação com os líderes de diferentes confissões, decidiram em criar 5 plataformas religiosas onde as seitas que pugnam pelo mesmo ideário podem unir-se. Ainda assim, a secretária-geral do Conselho de Igrejas Cristãs em Angola considera que esta proposta de lei vai ajudar a regularizar algumas práticas. Diolinda Dorca Teca admite, por outro lado, que o fenómeno religioso é um assunto muito complicado.
Acredito não se tratar de um primeiro documento a nível da história deste país. Já anos atrás, nós realmente tínhamos esta lei, mas agora ela foi realmente vista de forma multidimensional. É uma lei que traz aspectos mais abrangentes em relação à primeira e acredito eu que, de princípio, esta lei vem, na verdade, regularizar alguns aspectos que temos vindo realmente a observar nos nossos últimos dias. Ela, tal como disse o secretário de Estado, Dr. Calei, é que ela vem harmonizar, mas ao mesmo tempo é importante aqui realçar o seguinte: a questão da religião é complexa, porque todo indivíduo nasce religioso, crê a um ser superior, não é? Em relação a ela. Logo, na medida em que a pessoa cresce, destina-se também, ou tem o seu horizonte de olhar para este superior como alguém que socorre, como alguém que suporta, aguenta, ou é o refúgio desta pessoa. Então, a religião é realmente algo complexo. Uhum. Mas ainda assim, e até mesmo o culto, não é? A questão do culto. O culto pode ser individual ou público. De maneiras que há quem está em sua casa, mas pratica o culto. É importante ver que esta lei, ela vem realmente regularizar, harmonizar determinadas questões ligadas às seitas, às igrejas, etc. E é importante também ver que existem igrejas, na verdade, reconhecidas e não reconhecidas. Existem movimentos, seitas que nasceram há menos de um ano, há menos de 5 anos. É, para um país desses como Angola, que está praticamente aberto a uma certa liberdade de oração, de religião, ou de oração sobretudo, a questão das seitas provavelmente ainda surgirão. Porque seitas têm a ver com a crença, têm a ver com a religião, têm a ver com o culto, e tal como nós dissemos, o culto pode ser público, pode ser individual. Logo, até certo ponto, isto pode sim harmonizar, acreditamos neste valor.
O jurista Paulo Danja afirma que a proposta de lei é inovadora, uma vez que ela reduz o número de assinaturas necessárias na instrução do processo de reconhecimento das confissões religiosas.
A proposta de lei sobre a liberdade de religião, crença e de culto traz muitas novidades relativamente à lei vigente sobre essa matéria. Desde logo, ela reduz o número de assinaturas necessárias na instrução do processo de reconhecimento das confissões religiosas, estabelece um novo regime de financiamento para as instituições religiosas, portanto, define claramente o regime de financiamento das instituições religiosas, portanto, estabelece, portanto, clarifica também o regime de constituição, de modificação e distinção das confissões religiosas, os locais de celebração de cultos, enfim, portanto, a proposta de lei agora está a avançar com uma solução de 60 mil assinaturas, portanto, que ainda está a ser objeto de contribuições, portanto, desde logo esse fórum visa também este propósito, mas também na lei vigente, portanto, que ainda está em vigor, estabelecia-se um número limite de 120 mil assinaturas. Portanto, é uma redução substancial para quase metade.
E sobre esta mesma norma, Diolinda Dorca Teca emitiu o seu ponto de vista, sustentando a sua afirmação com base nos princípios do cristianismo.
As bênçãos nunca são cobradas. As bênçãos são dadas por Deus. Não é o homem que dá a bênção, mas é Deus que dá a bênção. Logo, o que a igreja pode fazer é ensinar as pessoas a chegarem-se a Deus, e porque a fonte da bênção é Deus, em nenhum momento Deus cobrou a bênção. Logo, não caberá aos fiéis, aos líderes das igrejas, aos representantes legais, cobrarem a bênção. Antes, pelo contrário, a nossa ação deve estar voltada. Temos que primar no ensino da palavra de Deus, ajudar os membros a conhecerem a palavra de Deus, e dela descobrirão as bênçãos do Senhor. Relativamente ao número de fiéis, claro, isto vai exigir de muitas delas um certo trabalho evangelístico. Logo, para convencer as pessoas, é necessário realmente, claro, estudar, analisar os métodos de evangelização e orar seriamente, porque não é tão fácil conseguir 60 mil membros. A outra orientação que nós podemos aqui dar é que, na verdade, precisamos de reforçar o grupo de analistas com indivíduos que são teólogos, sociólogos. Claro, teólogos, sociólogos, psicólogos, historiadores, etc., esses devem continuar a trabalhar para esta questão do fenómeno de seitas religiosas, e, mas ao mesmo tempo, quer dizer, a constituição de uma igreja com 60 mil membros, isto vai realmente requerer de muitas igrejas fazerem um forte trabalho evangelístico. E não só. Aí as igrejas já constituídas também deverão reforçar o seu papel, a sua ação, a sua dinâmica de pregar, de ensinar, de orar, etc. A outra questão é que não precisamos de desenvolver uma teologia de pescar, entre aspas, faço aqui a tautologia, pescar, pesco no aquário do outro. Precisamos é buscar aqueles membros que realmente ainda não conhecem a palavra de Deus. Isto vai exigir realmente um trabalho muito forte por parte de...
Acha que também esta é uma forma? Pois.
A outra questão é, por que não este grupo de analistas, sociólogos, psicólogos e teólogos, etc., continuarem a analisar profundamente a natureza das igrejas, não é? Das seitas, de forma que aquelas que já têm um caráter similar à outra, por que não, não é, ajudá-las a aglutinar-se, a juntar-se, do que vivermos nesta divisão tremenda de igrejas?
Paulo Danz fala, por outro lado, dos princípios estruturantes que vão estar incorporados nesta proposta de lei sobre liberdade religiosa. Nesta altura, todas as províncias estão orientadas a realizar fóruns de esclarecimentos ao novo documento legal.
Aliás, é uma das inovações também da própria lei, portanto, os mecanismos de articulação, de respeito entre as várias confissões religiosas. Portanto, isto também está consagrado no novo diploma. O objetivo do fórum é, na verdade, auscultar as várias sensibilidades ligadas, direta ou indiretamente, ao fenómeno religioso, com vista a obter contribuições para o enriquecimento do diploma. Portanto, este diploma já obteve contribuições, algumas auscultações, consultas na fase preliminar de elaboração do diploma, como de resto exigem as regras de legística e de procedimento legiferante, mas depois de ser submetido à apreciação da Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros, esta comissão recomendou que ainda assim fossem realizados fóruns provinciais de auscultação para melhor enriquecimento do diploma, de modo a que ele seja um instrumento consensual.
Diolinda Dorcateca fala igualmente das contribuições apresentadas pelo Conselho de Igrejas Cristãs em Angola para a elaboração da proposta de lei sobre liberdade religiosa, crença e culto.
Uma delas é relativamente ao culto. Nós dissemos que o culto pode ser coletivo ou individual. Não que necessariamente o culto é coletivo, por isso é que temos, né, ouvido várias vezes de que fechou-se ali uma determinada igreja, mas depois são encontrados alguns irmãos num determinado departamento a orarem, porque é uma questão realmente complexa. Então era necessário também por nós, não é, considerarmos alguns aspectos, tais como a realização de cultos ecuménicos, eventos religiosos e demais atos, não é? Segundo a Constituição, deve obedecer uma certa informação do governo provincial. Isto nós estamos de acordo, porque a igreja está baseada num espaço físico e logo ela deve realmente obedecer às instituições governamentais. Relativamente a utilização, ou então aquelas igrejas que têm parte industrial, então seria bom se essas igrejas tivessem um documento, né, independentemente de haver esta ligação, mas que tenham realmente um documento de... um documento que reflete, não é, esta ligação com o exterior, quer dizer que não basta criar ou transferir a igreja do exterior para Angola, mas é necessário que o governo tenha realmente noção da existência desta igreja lá no exterior. Foram algumas contribuições que realmente os meus colegas puderam dar. Demos também outras contribuições ligadas à questão da confissão religiosa estrangeira que solicitante possui ou adote a mesma doutrina e a denominação semelhante da confissão já existente no exterior e que, ao reconhecer esta igreja, claro, deve anexar, não é, esses documentos da igreja de fora. É, estes e outros, na verdade, mereceram a nossa reflexão. Um outro aspecto é relativamente à isenção dos impostos, né, alfandegários às confissões religiosas. Quer dizer, nós, como confissões religiosas, podemos beneficiar, não é, de algumas isenções. Esta foi uma solicitação feita. E também o licenciamento e autorização para construção ou instalações de templos ou lugares destinados à prática do culto, que é realmente da competência dos órgãos e serviços da administração local do Estado. Claro que todos os templos, ou então todos os espaços das igrejas, devem merecer este licenciamento e autorização, o que já é bom. Teríamos realmente o controle das coisas, onde é que as igrejas estão localizadas. Na verdade, é uma lei extensa que traz aspectos jurídicos, aspectos espirituais, aspectos ligados à sociedade, ou então aspectos sociológicos em tudo isso. Nós agradecemos realmente pelo esforço feito, mas consideramos isto como um longo processo, tratando-se de crença, de religião e culto.
Finalmente, Paulo Danja admite que as opiniões em torno desta proposta de lei podem não reunir o consenso de todos. Por isso, sustenta que a recolha de mais contribuições é o mais desejável.
É um documento consensual, mas, como sabe, a matéria legislativa, sobretudo no domínio das instituições religiosas, é objeto também de opiniões que não são muito convergentes. Daí que é sempre necessário colher as contribuições. É evidente que nem todos vão ver as suas opiniões sufragadas no diploma, mas pelo menos vai-se procurar uma aproximação das principais soluções e que melhor respondem ao tecido cultural e social angolano. Mas, na verdade, ela também vem na sequência de um estudo que o titular do Poder Executivo, preocupado com a situação, criou uma comissão multissetorial, que foi coordenada, aliás, pelo Ministério da Cultura, portanto, que realizou um estudo e diagnosticou o fenómeno religioso em Angola. Portanto, as causas deste fenómeno religioso, desta proliferação de seitas religiosas, portanto, as consequências, as medidas de políticas públicas a serem tomadas, portanto, e resultou, no fundo, nesta proposta de lei, que será submetida à apreciação do Conselho de Ministros e, posteriormente, à Assembleia Nacional, que é o órgão competente para aprová-lo. A lei abre a possibilidade de, como sabe, portanto, as associações são atos voluntários, portanto, que dependem efetivamente das várias confissões religiosas. Mas a lei, na sua estratégia de implementação, portanto, está definido a criação também de um observatório do fenómeno religioso, para que se possa acompanhar, para que se possa efetivamente acompanhar a dinâmica do exercício das atividades religiosas.
Paulo Danja e de Olinda da Orcateca foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos falar aqui de uma campanha de solidariedade de Natal em curso para os mais carenciados do sul de Angola. Abraços com uma seca.
Olha o Papai Noel.
Um clima de sonho se espalha no ar. Pessoas se olham com brilho no olhar. A gente já sente chegando o Natal. É tempo de amor, todo mundo é igual. Os velhos amigos irão se abraçar. Os desconhecidos irão se falar. E quem for criança vai olhar pro céu fazendo um pedido pro Papai Noel. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Um jeito mais manso de ser e falar, mais calma, mais tempo pra gente se dar. Me diz por que só o Natal é assim. Que bom se ele nunca tivesse mais fim. Que o Natal comece no seu coração. Que seja pra todos sem ter distinção. Um gesto, um sorriso, um abraço, o que for, o melhor presente é sempre o amor. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia.
Amigos ouvintes, convidamos a que visitem a nossa página na internet em www.voaportugues.com e ali podem ver, de segunda a sexta, manchetes africanas e manchetes do mundo. São as histórias que fazem a atualidade em África e no mundo em vídeo. Temos também, duas vezes por semana, as manchetes com as últimas da campanha eleitoral aqui nos Estados Unidos. Não esqueça que pode ouvir e ver as histórias da Voz da América em voaportugues.com. Pode também deixar o seu comentário às mesmas. Pode associar-se a nós no Facebook, seguir-nos no Twitter e conversar connosco no WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Esta é a Voz da América, emissão em português. Hoje é sábado, é 19 de dezembro de 2015. Boas festas. Convosco está Ana Guedes na apresentação, a produção do Mariano Bartolomeu. Emissão em português da Voz da América pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530, na internet voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé com o transmissor local da Voz da América, em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro, em FM, em Bissau com a Rádio Pijigiti. Dentro de minutos, as últimas musicais aqui da América, o Top 10. Mas para já as notícias do mundo.
Olá, ouvintes. Ao microfone João Santa Rita. Vamos começar no Ruanda. O eleitorado aprovou por esmagadora maioria uma emenda constitucional para permitir que o presidente Paul Kagame se candidate a mais um mandato presidencial. Entidades da Comissão Eleitoral dizem que 98,4% do eleitorado aprovou a emenda. A afluência às urnas foi de 98,3%, disseram as mesmas fontes. Os resultados finais serão anunciados na segunda-feira. O presidente russo, Vladimir Putin, disse que o seu país poderá usar mais meios militares na Síria se isso for necessário, noticiaram agências noticiosas russas. Num discurso citado pelas agências, Putin afirmou que os meios a serem usados pelo seu país na Síria não constituem todas as capacidades do país e que mais meios serão usados se necessário. As declarações do presidente russo surgem um dia depois do Conselho de Segurança da ONU ter aprovado por unanimidade uma resolução com um roteiro para a paz na Síria. O secretário de Estado americano John Kerry disse que há ainda diferenças sobre o futuro do presidente da Síria, Bashar al-Assad, apoiado pela Rússia e pelo Irão. A resolução não faz, contudo, qualquer menção a essa questão. O secretário de Defesa americano, Ash Carter, disse que um ataque aéreo em que morreram cerca de 10 membros das forças de segurança iraquianas parece ter sido um erro envolvendo ambas as partes. Carter disse que um míssil disparado por um avião americano atingiu forças iraquianas perto da cidade de Fallujah, controlada pelo Estado Islâmico. O Ministério da Defesa iraquiano disse que cerca de 10 soldados morreram no incidente. As autoridades militares americanas disseram que a informação do alvo a ser atingido foi dada por forças iraquianas no terreno. O secretário de Defesa disse que o incidente vai ser investigado. Várias pessoas morreram quando um carro armadilhado explodiu numa rua da capital da Somália, Mogadishu. Testemunhas oculares disseram que a explosão foi acompanhada de tiroteio e que as vítimas parecem terem sido todos civis. Os Estados Unidos disseram estar profundamente preocupados com recentes confrontos na região de Oromia, na Etiópia, que resultaram na morte de um grande número de manifestantes que protestavam contra planos para transformar zonas agrícolas em terra para desenvolvimento empresarial. Um porta-voz do Departamento de Estado disse que os Estados Unidos apelam ao governo etíope para permitir manifestações pacíficas e para se empenhar num diálogo construtivo para tentar resolver problemas legítimos. A Organização de Direitos Humanos, Human Rights Watch, disse ter provas que 75 pessoas morreram nas últimas semanas nesses confrontos. Uma destacada entidade governamental do Burundi disse que a União Africana irá violar a soberania do país se continuar com planos para enviar uma força de paz de cerca de 5 mil soldados para proteger civis e restaurar a paz. O conselheiro presidencial, Willy Nyamitwe, disse que o exército e a polícia do Burundi são capazes de proteger a população civil e assegurar a sua integridade territorial. O Conselho de Segurança da União Africana aprovou quinta-feira o envio de uma força de paz, mas o governo de Bujumbura disse que não irá consentir na entrada dessas tropas. O Tribunal Penal Internacional transferiu dois dirigentes de milícias da República Democrática do Congo para o seu país, onde deverão cumprir as suas sentenças por crimes de guerra. É a primeira vez que o Tribunal designou um país para aplicar uma sentença aplicada por si.
Obrigada nas notícias do mundo aqui na Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 19 de dezembro de 2015. Amigos ouvintes, votos de boas festas. Na emissão de amanhã, domingo, na primeira meia hora, vamos falar de uma campanha de solidariedade natal para com o povo do sul de Angola que está a decorrer neste momento. Na segunda meia hora, saúde com a doutora Nídia e depois a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Não esqueça, portanto, nos voltar a sintonizar amanhã, domingo, para já. As últimas novidades musicais americanas com o Eduardo Ferro.
Música da América, um programa semanal da Voz da América, apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas, a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Temos para apresentar-lhe o melhor da música americana. Hoje temos para oferecer temas do Top 10. Temos igualmente as últimas do mundo da música. Mas deixamos de palavras e começamos pela canção Hotline Bling, interpretada por Drake.
You used to call me on my... You used to. Yeah. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out. Cause ever since I left the city, you started wearing less and going out more. Glasses of champagne out on the dance floor. Hanging with some girls I never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you and me, we just don't get along. You make me feel like I did you wrong. Going places where you don't belong. Ever since I left the city, you got exactly what you asked for. Running out of pages in your passport. Hanging with some girls I've never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. These days, all I do is wonder if you're bending over backwards for someone else. Wonder if you're rolling up a bag was for someone else. Doing things I taught you, getting nasty for someone else. You don't need no one else, you don't need nobody else, no. Why you never alone? Why you always touching roll? Used to always stay at home, be a good girl, you was in the zone. Yeah. You should just be yourself. Right now you're someone else. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city,
era Drake com Hotline Bling na lista dos discos mais ouvidos esta última semana aqui nos Estados Unidos. Conforme prometido, notícias do mundo da música, mesmo depois de morto, Michael Jackson conseguiu quebrar um novo recorde. O álbum Thriller vendeu mais de 30 milhões de cópias nos Estados Unidos. A Associação da Indústria Fonográfica Americana anunciou que o disco, desde 1982, se converteu no primeiro a obter 30 vezes o disco de platina, que é concedido a cada milhão de cópias vendidas, o que significa que um em cada 10 americanos tem uma cópia do Thriller. Thriller foi considerado um grande avanço na comercialização e promoção da música, pois o rei da pop aproveitou as possibilidades do então recente canal MTV para promover as suas canções com videoclipes muito populares. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor-lhe Justin Bieber com Sorry.
But I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time. Cause someone call a referee. Cause I just need one more shot. Have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. And by once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me redeem or redeem on myself tonight. Cause I just need one more shot. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? I'm sorry. Yeah. Sorry. Take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. But I go, and then you go out and spill the truth. But can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh. Is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say I'm sorry now? I'm not just trying to get you back on me.
Continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. E ficamos de seguida com o Weekend e o tema The Hills.
Touch me. trying to keep it up don't seem so simple. I just had to before I saw you, and you gon' have to do it at my tempo. Always try to send me off to rehab. Started feeling like it's decaf. I'm just trying to live life for the moment, and all these motherfuckers wanna realize.
I only call you when it's high. Might be the only time that I be by your side. I only love it when you touch me, not feel me. When I'm fucked up, that's a real me. When I'm fucked up, that's a real me. Yeah, I only call you when it's high.
Era o Weekend com The Hills. Mais notícias do mundo da música: o grupo AC/DC vai voltar a Portugal, confirmou a promotora Everything Is New. O concerto no Passeio Marítimo de Algés em Oeiras será o primeiro da digressão europeia da banda. Está marcado para o dia 7 de maio do ano que vem. A digressão da promoção de Rock or Bust vai passar por 10 cidades entre 7 de maio e 12 de junho de 2016. Os bilhetes para o concerto dos AC/DC serão colocados à venda no próximo dia 20 de dezembro. E ficamos de seguida aqui na Voz da América com Alessia Cara e o tema Here.
I guess for now you've got the last laugh.
I'm sorry if I seem uninterested, or I'm not listening, or I'm indifferent. Truly, I ain't got no business here. But since my friends are here, I just came to kick it. But really, I would rather be at home all by myself, not in this room. TV with my beanie low, yo, I'll be over here.
Era Alessia Cara com o tema Here. E deixamos um amigo ouvinte neste programa musical da Voz da América com Adele e o tema Hello.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called talk about myself. I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So
Quase no final, vamos ter aqui um pequeno sumário das principais notícias do dia.
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. No Ruanda, o eleitorado aprovou por esmagadora maioria uma emenda constitucional para permitir que o presidente Paul Kagame se candidate a mais um mandato. Entidades da Comissão Eleitoral disseram que 98,4% do eleitorado aprovou a emenda. A afluência às urnas foi de 98,3%, disseram as mesmas fontes. Os resultados finais serão anunciados amanhã, segunda-feira. O presidente russo, Vladimir Putin, disse que o seu país poderá usar mais meios militares na Síria se isso for necessário, noticiaram agências noticiosas. As declarações de Putin surgem um dia depois do Conselho de Segurança da ONU ter aprovado por unanimidade uma resolução com um roteiro para a paz na Síria. O secretário de Estado americano John Kerry disse que, contudo, que há ainda diferenças sobre o futuro do presidente sírio Bashar al-Assad, que é apoiado pela Rússia e pelo Irão. A resolução não faz qualquer menção sobre essa questão. O secretário de Defesa americano, Ash Carter, disse que um ataque aéreo em que morreram cerca de 10 membros das forças de segurança iraquianas parece ter sido um erro envolvendo ambas as partes. O Ministério da Defesa iraquiano disse que cerca de 10 soldados morreram no ataque que ocorreu ontem. As autoridades militares americanas disseram que a informação do alvo a ser atingido foi dada por forças iraquianas no terreno. O secretário de Defesa americano disse que o incidente vai ser investigado. Várias pessoas morreram quando um carro armadilhado explodiu numa rua da capital da Somália, Mogadishu. Ontem, líderes nacionais e regionais da Somália terminaram 3 dias de conversações sobre o modelo a seguir em eleições no próximo ano. Está prevista uma nova reunião para o próximo dia 10 de janeiro. Os Estados Unidos disseram estar profundamente preocupados com recentes confrontos na região da Oromia, na Etiópia, que resultaram na morte de um grande número de manifestantes que protestavam contra planos para transformar zonas agrícolas em terra para desenvolvimento empresarial. Um porta-voz do Departamento de Estado disse que os Estados Unidos apelam ao governo da Etiópia para permitir manifestações pacíficas e para se empenhar num diálogo construtivo para tentar resolver problemas legítimos. A Organização de Direitos Humanos, Human Rights Watch, disse ter provas que 75 pessoas morreram nas últimas semanas nesses confrontos na região de Oromia.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão do Serviço em Português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 19 de dezembro de 2015, despede Ana Guedes e o Mariano Bartolomeu. Votos de um bom resto de sábado, boas festas. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.